Colegas, bem-vindos à nossa reunião ordinária. Não estou a ouvir nada como. Então, o que é que quer que eu faça? Gripo? Gesticulo? Falo linguagem gestual? Qual é que é a solução dos serviços? E onde é que está o técnico? Não veio?
Seus deputados estão a ouvir? Não estão a ouvir?
Sim, eu estou a ouvir. Boa tarde.
Eu ouço perfeitamente.
Perfeitamente.
Pronto, caros colegas, cá foi uma partida falsa. Já vamos nós então iniciar a nossa ordem do dia. Vamos começar exatamente pelo ponto das informações. Para vos dizer o seguinte, não foi possível da parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros realizar hoje a audição prevista sobre a situação em Moçambique e sobre a situação das lajes e ainda não temos datas, perdão, não temos ainda uma reação do Gabinete dos Estados de Assuntos Parlamentares sobre a disponibilidade de agenda para os dias 2 ou 9 de Fevereiro. Logo tínhamos informações a este respeito. Elas serão comunicadas aos colegas. Também alertar-vos para a dificuldade, para não dizer total impossibilidade de realização de audições presenciais, mas uma vez que elas se vão acumulando, talvez pudéssemos ensaiar fazer algumas por videoconferência. E, portanto, vamos ver se isto. Vamos tentar marcar algumas. Isto não será fácil, vai ser preciso ter o conhecimento antecipado de quem é que esteja a participar nestas audições e depois ver se elas são viáveis, se correm bem. Parece que há outras comissões que estão também a fazer o mesmo esforço. Como é que estamos aqui? Uma notícia curiosa, aproveito para transmitir. E, aparentemente, no âmbito da presidência portuguesa, existe a possibilidade dos deputados desta comissão poderem publicar artigos de opinião em meios de comunicação social relacionados com as matérias relevantes para a programação PESC-PCSD. Não faço ideia que serviço é este, que se vai encarregar de publicar artigos de deputados, mas aguardo com grande expectativa e interesse. Os deputados desta comissão, eventualmente interessados, podem contactar os serviços e obter informações pormenorizadas. Os deputados ficam a saber desta possibilidade, pelo menos teórica. Ora bem, sobre os pedidos de audiência que se vão acumulando, dar-vos conta que temos um da Associação de Amizade Portugal-Sara Ocidental, é uma associação que confraterniza bastante connosco, até estava espantado por ainda não ter aparecido nesta legislatura. Depois temos também, e o assunto é a análise sobre a questão do Sara Ocidental, naturalmente. A Plataforma Portuguesa das ONGD, que pretende contribuir para a discussão sobre a nova estratégia de cooperação portuguesa, matéria que tem sido, aliás, objeto de nossa atenção. Temos também aqui um movimento, Também Somos Portugueses, que pretende discutir um pedido de alteração legislativa para permitir o voto postal para a eleição do Presidente da República para os portugueses que vivem no estrangeiro, e ainda a Associação de Amizade Portugal-Arménia, que gostaria de ter a possibilidade de pôr sobre a matéria do conflito no Nagorno-Karabakh, Arménia. Senhores deputados, nós vamos iniciar estas audições, ou melhor, que o Dr. Raul vai tentar realizar uma primeira, ver como é que ela corre. Quem tiver interesse e disponibilidade para se ou sentir mais, enfim, vocacionado para uma audição ou para outra, ou mesmo para todas, faço o favor de o sinalizar e os nossos serviços, enfim, vão ter que suportar mais esta tarefa adicional. por estas audições a funcionar. Ora bem, vamos ver então quais são os casos em que é possível fazer videoconferência. Serão esses os primeiros. Como é habitual, o formato base é o da mesa e coordenadores, mas a regra tem sido e mantém-se. Todos os deputados com interesse em participar nestas audições, e é natural que alguns tenham interesse em participar, pelo menos em algumas delas, sinalizando o seu interesse, participarão também exatamente nas mesmas condições dos membros da mesa e dos coordenadores dos grupos. Posto isto, entramos no ponto segundo. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco. Vamos tentar fazer como sempre fizemos, ou seja, antes da comissão, nunca será num horário exótico, digamos assim. Será sempre de preferência à terça-feira, não forçosamente no horário da comissão, idealmente até fora do horário da comissão, como nós fazíamos as audições presenciais, geralmente uma hora antes de começar a reunião da comissão, também para garantir que estas audições têm fim, não é? A experiência ensina que elas pretendem eternizar-se. Ora bem, ponto segundo. Fixação de redações finais das seguintes iniciativas. Uma primeira respeito ao projeto de resolução consensualizado em comissão, tendo por base os projetos do PAN e do PCP, que recomendam ao Governo que promova o apoio da comunidade internacional em Moçambique, e um outro que pode ser tratado conjuntamente, que é o do PSD, que recomenda ao Governo alterações à abordagem da política de cooperação integrada na estratégia de cooperação portuguesa. Bom, não vamos tratar conjuntamente, vamos tratá-lo separadamente. Vamos então começar pelo primeiro, do PAN e do CDSPP. Não sei se temos aqui colegas do PAN e do CDSPP para usarem da palavra. Para nos comunicarem se foi possível e se foi bem sucedida. Ah, ok. Então perguntar se alguém tem objeção à redação final. Nem para um nem para o outro. Então vamos embora a votar. Mesmo assim vamos votar separadamente. O primeiro, o do CDS, PP e do PAN, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E o segundo, do PSD, quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Exato. Já foram aprovados em plenário.
Sr. Presidente, inclui o PCP, que vota a favor.
Peço desculpa, faz favor de repetir, Sr. Deputado João Oliveira.
É unanimidade. Inclui o PCP, que vota a favor.
Com certeza, Sr. Deputado, com certeza. Melhor do que o PCP que vota a favor. Ora bem, portanto. Muito bem. Acho que eu vou, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Relativamente ao seu projeto de resolução, que eu vou ser depois em plenário. Já foi tomado.
Deputado, isto é só. Isto é aquela novidade, isto é só o texto dos termos do 156. Às vezes também me induzem erro. Ora bem. Ponto 3. Apresentação, discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução do Governo que aprova a adesão da Convenção de Viena, adesão da ou adesão A, convencendo sobre o direito dos tratados entre Estados e organizações internacionais, concluída em Viena. Está aqui uma epígrafe histórica, mais uma vez. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A matéria em apreço é relativamente simples, ainda que importante. Ao fim, em termos práticos, confere a determinadas organizações internacionais a possibilidade de poderem participar naquilo que são convenções que têm que ser estabelecidas em regra, normalmente com Estados. Neste caso, o Estado português poderá passar a fazer exatamente esses mesmos, ou passará a poder convencionar também determinadas matérias com organizações internacionais de relevo, quer na área da aviação internacional, quer na área da cooperação da segurança, quer na área de matérias como paz e segurança, como por exemplo da proibição de ensaios nucleares, e portanto naturalmente que fará todo o sentido que estas organizações possam ser sujeitos ativos do ponto de vista jurídico na convenção de determinados tratados, para que precisamente a abrangência jurídica dos efeitos dessas mesmas convenções seja maior e não seja somente aos Estados, mas sim também às ramificações jurídicas que possam aplicar-se a estas organizações na sua atuação ativa e positiva que têm nestas matérias que eu referi a título de exemplo, mas que são exemplificativas e não limitativas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Só apenas para pedir o esclarecimento, para o relatório, e para pedir o esclarecimento no sentido em que esta convenção não está ainda em vigor. Pensei, e agora o relatório, e era também esta a questão que queria colocar. Porque ela pode entrar em vigor a partir do momento que haja 35 Estados que ratifiquem, e neste momento há só 32. Não sei se terá havido outros ou não, mas aqui consta no relatório que só estão 32. Aqui a questão que me coloca é, portanto, não está ainda a condição de entrar em vigor, e dado que esta é uma convenção de 1986, o que é que se sabe se nos pode dizer a razão é que tem havido uma adesão tão reduzida de parte dos Estados-membros? Portanto, quando percebido a leitura do relatório, trata-se de uma questão mais de natureza técnica de aplicação de direito aos termos desta convenção para que haja maior estabilidade jurídica e menos ambiguidade na interpretação do tratado. Foi isto que eu entendi, mas há direito que isto é importante.
Sim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço muito a questão. Mas a natureza jurídica, ela está aqui explicada, eu creio que depois há naturalmente a natureza política, que é aderir ou não a determinados efeitos que existem em determinadas convenções. A abrangência que aqui existe e o tipo de convenções que estão previstas e o tipo de organizações, naturalmente nem sempre carecem, infelizmente, a adesão da parte de todos os Estados. Eu creio que essa discussão levava-nos para um campo mais político do que jurídico, porque as questões, creio eu, do entendimento que faço, são mais políticas e não tanto jurídicas para a adesão. Não encontro razões jurídicas que é para não haver adesão e encontro várias razões políticas na história daquilo que é o posicionamento dos diferentes Estados para aderir à mesma. Mas, enfim, essa é pelo menos a percepção com que eu fico.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Perguntava aos colegas. Sr. Deputado, Alexandra Vieira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Só para agradecer ao Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho, o seu parecer, o que escreveu para o programa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos colegas que está em casa deseja usar a palavra? É o caso, vamos passar à votação do relatório do Sr. Deputado.
Sr. Presidente, o apoio votará a favor também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Cumprimentos ao deputado relator. Com isto passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é a apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, que requer a audição do Presidente da AICEP, Portugal Global, sobre o Plano Estratégico 2022. Quem é que vai dar a palavra? Está bem, está bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD apresentou este requerimento que gostaria que fosse de ser aprovado em conjunto com a sexta comissão, com a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, mas que se deveria realizar em sede de Comissão dos Negócios Estrangeiros. Isto porque no passado dia 23 de dezembro, portanto há cerca de um mês, foi nomeado o Presidente dos Vogais Executivos do Conselho de Administração da AICEP para o mandato de 2020-2022 e há a recondução do Dr. Filipe Castro Henriques, reconduzido no cargo, no sentido que possa ser apresentado aos deputados desta comissão um plano estratégico do AICEP para o triênio 2020-2022. Lembramos aqui que o enquadramento previsto e que existia era apenas um plano estratégico para 2017-2019. E consideramos que é urgente um novo planeamento para os próximos anos, após a sua renomeação, que será eficaz nas necessidades atuais das empresas portuguesas e na afirmação da promoção da imagem de Portugal no mundo. Há aqui uma questão que consideramos importante. Antes da renomeação, a 7 de outubro de 2020, foi apresentado em sede parlamentar o programa Internacionalizar 2030. e que, portanto, foi aprovado pelo Governo, foi aqui apresentado pelo Secretário de Estado, consideramos importante porque prevê o papel das exportações de bens e serviços e do incremento que se espera nos mercados externos, mas também na captação de negócios estrangeiros. E, portanto, há que interligar, de alguma forma, esse programa internacionalizar com a atividade do ICEP e nada melhor que percebermos qual é este, então, plano de intenções da nova administração para este novo triênio que iniciou no mês passado, numa altura crescida responsabilidade e preocupação, fruto dos efeitos e das circunstâncias nacionais e globais no mundo da pandemia, e que trará, com certeza, dificuldades, constrangimentos, mas alguns também desafios às nossas empresas portuguesas, e urge perceber o que é que o ICEP irá fazer nos próximos tempos. É este o requerimento que apresentamos para que haja esta audição, seja feita em conjunto com a 6ª Comissão, mas não podemos deixar de perceber o papel importante que também em Comissão dos Negócios Estrangeiros temos em querer ouvir o novo Presidente do ICEP para nos trazer muito mais informações estratégicas para a sua ação nos próximos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pires, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que nós não colocamos nenhuma objeção à apresentação deste requerimento, nem à vinda do próprio Presidente da ICEP. No entanto, eu creio que temos aqui uma dificuldade, e julgo que é fácil também compreender. Eu espero que gostaria muito que o PSD pudesse também entender a dificuldade que nós temos aqui. É que o requerimento pede que seja aqui apresentado pelo Presidente da ICEP o plano estratégico para o próximo, para este triênio, mas acontece que para ele ser apresentado tinha que existir esse plano estratégico que ainda não existe. Portanto, é um plano estratégico que está, tanto quanto sei, em vias de ser finalizado, ainda será necessário há algum tempo. Portanto, nós compreendemos que é de maior importância também que essa questão possa aqui ser discutida na nossa comissão. Aliás, não há da parte do Governo nenhum tipo de dificuldade, pelo contrário, em vir à nossa comissão para prestar os esclarecimentos e as informações que forem necessárias, mas neste caso deparamos com esta dificuldade. E na medida em que, este também é um princípio, creio eu, do próprio PSD, em que mais do que quem lidera determinado tipo de organismos, a tutela responsável é que responde em último caso. Portanto, nessa circunstância, a única aquilo que nós colocaríamos à consideração do PSD, não queremos obviamente inviabilizar o requerimento, mas aquilo que gostaríamos de colocar à consideração do PSD era, das duas uma, ou se espera que exista o plano estratégico da ICEP para ele ser apresentado, ou então, se o PSD tiver muita pressa em querer ouvir a tutela do Governo relativamente ao plano que, de alguma maneira, está na linha daquilo que foi a apresentação já do programa internacionalizado pelo Secretário de Estado aqui na nossa comissão, que possa ser o próprio Secretário de Estado a ficar a falar da política relativa à nossa à internacionalização da nossa economia, que tem a ver, porque o Sr. Deputado referiu, com o comércio, com a internacionalização da economia, com as exportações, com o investimento estrangeiro, etc. Portanto, eram estas as observações e aquilo pedido, que também de alguma forma também fazemos, para que possa ser ouvido ou o secretário ou o Presidente da ICEP mais tarde, quando houver plano, ou então, se houver essa pressa, que seja o Secretário de Estado a vir cá prestar os esclarecimentos sobre este tema.
Bom, eu chamo a atenção que estas audições podem ser feitas por via para a conferência, não é? Do ponto de vista prático, não há problema nenhum. Não, isso não é nada indiferente. O formato é muito pouco indiferente. Antigamente era indiferente, agora é bastante relevante. A Comissão entenderá, nós temos também já outro. Temos já outra coisa que também tinha outro parecido, já não sei exatamente o que é, sobre o plano estratégico de cooperação. Não vem cá também do PSD. A proposta do deputado Paulo Pisco, no fundo, é o quê? Já foi aprovada. A proposta do PSD já foi aprovada, não é isso? Há outra coisa.
É assim, é que o PSD quer ouvir o presidente da ESEP sobre o plano estratégico da ESEP para o triênio, para este triênio. Acontece que esse plano ainda não existe,
finalizado. Já sobre isso
e, portanto,
passada,
não se pode, ele não pode vir apresentar uma coisa que não existe. Se o PSD quiser esperar, então espera.
Mas não foi essa a solução adotada há 15 dias, em relação à outra proposta do PSD?
Exatamente, mas é preciso que o PSD opine sobre.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Há aqui duas questões que considero que são importantes. Uma é o facto de o último plano estratégico era 2017-2019. Portanto, terminou a 31 de dezembro de 2019. Nós percebemos que havia um processo de transição, que não houve transição, houve condução, no final de 2020, mas, na verdade, do ponto de vista estratégico, do plano de ação, o ICEP já não tem plano de ação desde 1 de janeiro de 2020. E, portanto, quando falamos neste triênio, falamos praticamente nos próximos 23 meses, porque janeiro já está terminado. E consideramos que é, de facto, muito importante. Eu estou convencido que, se não está pronto, a informação que está-nos a dar o deputado do Partido Socialista, que eu entendo, mas, se não está pronto, estará muito próximo de estar pronto. Aliás, o Ministro, o Sr. Estado anunciou no Parlamento, a 23 de julho de 2020, um plano de ação do Governo quanto a um programa internacionalizado 2030 que tem que ser interligado, e já lá vão 7 meses, interligado com o ICEP no terreno. E aqui uma questão de urgência, que é, nós consideramos, e está no segundo parágrafo, que é urgente um novo planeamento para os próximos anos que seja eficaz nas necessidades atuais das empresas portuguesas e na afirmação e promoção da imagem de Portugal. E, portanto, também estamos a falar de captação de investimento e, por outro lado, das necessárias exportações que Portugal necessita para fazer crescer a economia e, portanto, tudo isto é negócio estrangeiro. Eu não queria estar a criar aqui nenhum tipo de pressão no sentido de que o plano estratégico deva estar pronto, mas durante o ano todo de 2020, se calhar nós já esperamos o ano todo de 2020 e não esteve, porque o plano estratégico devia estar em funcionamento e em execução desde o dia 1 de janeiro do ano passado, de 2020. E, portanto, com certeza, se esta comissão agora, se for aprovado o requerimento, deverá o próprio ICEP dizer, olha, pedimos que seja marcado aqui 15 dias, mas ficar desde já aprovado este requerimento parece-me fundamental que assim seja e, portanto, que estamos de acordo e o PS está de acordo em ouvir a administração do ICEP, então o ICEP terá, ficaremos aqui com este parênteses de dizer, se for para aguardar 15 dias, 3 semanas, 1 mês, mas a aprovação será feita se estivermos todos de acordo. E é essa
muito
a
bem,
intenção.
Muito bem. Eu acho que, se bem interpretei a resposta do Sr. Deputado, que atende à sugestão feita pelo deputado Paulo Pisco, faz favor, Sr. Deputado Sandra Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda vai no sentido daquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira acabou de comentar.
Então, tenho que falar mais alto, nós agora com estas mascarilhas não soube nada do que dizemos.
Sim, peço desculpa. Vai no sentido do Bloco de Esquerda é de acompanhar aquilo que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira acabou agora de adiantar, porque consideramos que é fundamental perceber como tem sido implementado o apoio às exportações, qual e de que forma e como é que ele vai estar então, como é que esse apoio vai estar refletido no plano estratégico e nas atividades da nova administração, tendo em conta que já está, então, há um ano a exercer funções. E tendo também em conta os desafios atuais, seja sanitários, sociais e económicos, que ocorrem de forma transnacional. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pires, que bem percebi a proposta do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, a ideia é, sim, vamos esperar, mas também vamos votar já. Não é isso? Não é essa a sua ideia?
Não é propriamente o PSD, diz, o PSD está de acordo com o chamar. Então, portanto, nós votaremos já. Se porventura, nos contactos que a Comissão terá com a ESEP, o ESEP disser, olha, nós precisamos 15 dias, 3 semanas, não há problema nenhum. Também não é essa questão. Mas ficaria desde já aprovado a necessidade de chamar, até porque esta administração, apesar de como foi reconduzida, e como disse agora o Bloco escreveu muito bem, já está em funções há 13 meses. E, portanto, plano estratégico, não vamos aguardar mais 13 meses para que ouvirmos termina o mandato e sabermos quais são as intenções do ICEP nesta matéria, que consideramos muito urgente no atual momento pandémico que o país vive.
Muito obrigado. Tem a palavra de Dr. Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também só para reiterar que o plano estratégico pode ser apresentado aqui na Comissão quando existir. Este é o objeto do requerimento, é que o Presidente da ICEP venha cá apresentar o plano estratégico da ICEP para o triângulo. Portanto, quando ele existir, ele virá cá. Portanto, suponho que é também essa a leitura que nós fazemos e que o PSD faz relativamente à interpretação daquilo que nós aqui dizemos. Não é? Agora, eu também entendo que, obviamente, que a política de internacionalização da nossa economia não fica, não deixou de existir. Agora ela ficou, tem uma tutela, e tem uma tutela, tem um programa internacionalizado e tem todos os seus mecanismos estão ativos, estão em marcha. Agora, com as condicionantes que todos nós conhecemos que têm a ver com a pandemia. Isto, eu acho que também é óbvio para todos que os tempos não são os tempos normais. Isto trouxe um conjunto enorme de condicionamentos a toda a vida das nossas sociedades, a todos os planos de governação, a tudo. Houve outras prioridades que foram implementadas e em termos económicos e em termos da economia internacional houve a suspensão, inclusivamente, de grande parte dos investimentos e houve dificuldades muito grandes. Não houve a suspensão de todos os investimentos, mas houve muitas perturbações. E, portanto, isto, obviamente, só tem, eu creio que o atraso na finalização do programa estratégico só tem a ver com isso, mais nada. Portanto, eu creio que entendemos bem, quando houver um plano estratégico da ICEP, o Presidente da ICEP vem cá. Para que é esta a leitura que fazemos?
Bom, Sr. Deputado, podemos passar à votação?
Sr. Presidente, é isto que entendemos. É só para perguntar para esclarecer do PSD.
Por favor, Sr. Deputado.
O PSD não abdica de que o requerimento seja votado no sentido de que seja chamado ao Parlamento para apresentar o plano estratégico. E aí até lhe ponho um preâmbulo, mas ou seja, pelo menos dizer o que foi feito em 2020, porque este plano estratégico englobará o que já foi feito em 13 meses deste plano. Mas se me disse, e percebi das suas palavras, é que poderia estar por muito pouco essa aprovação, não há problema nenhum, nós aguardamos 15 dias, 3 semanas. Se porventura tivermos a aguardar 6 meses para se apresentar um plano estratégico, que é fundamental para o combate e para a retoma da nossa economia e para que Portugal se continue a afirmar do ponto de vista económico no mundo e para que se haja captação de investimento estrangeiro, nós consideramos que o Presidente do ICEP deveria ser ouvido já. Eu considero que é importante a aprovação deste documento, com o bom senso de dizer, se o Sr. Presidente do ICEP disser isto vai demorar um mês, vai demorar 15, 3 semanas, vai demorar um mês e meio, claramente que não é obstáculo. Mas deve ser aprovado e deve ser feito o contacto com o ICEP. Muito obrigado.
Deputado, eu, enfim, para ver se nós estamos aqui o resto da tarde às voltas com isto, porque é que o PSD não retira a referência a prestar Agência para o Investimento e Comércio em Portugal e retira sobre o plano estratégico? Porque seria cá o Presidente da ICEP falar do que os senhores entenderem, incluindo do celebrado plano estratégico que estará em curso ou já numa fase de finalização. Portanto, se bem interpretei o Sr. Deputado Paulo Pisco, basta eliminar a referência ao plano estratégico e já pode fazer as perguntas que vai entender ao Presidente da ICEP. Não sei. Porque, pelos vistos, não se pode ouvir o Presidente da ICEP porque não existe plano estratégico. Se não existe plano estratégico, é difícil, sobre uma realidade ontológica inexistente, ter uma grande discussão. Agora, se eliminar isto, já pode interpelar o Presidente da ICEP sobre o que entender, incluindo sobre isto. E agora o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Mas eu acho que nós estamos aqui a falar de coisas diferentes, porque relativamente ao programa internacionalizar, o Sr. Secretário de Estado esteve cá recentemente, prestou todos os conhecimentos relativamente ao programa internacionalizar, inclusive fez até um balanço sobre a internacionalização da nossa economia, das suas diferentes vertentes. Quando nós falamos do plano estratégico para este triênio, estamos a falar de uma questão diferente, que entrou, obviamente, no programa internacionalizar, mas estamos a falar de uma questão diferente. Se o PSD entende que, por haver um atraso na finalização do plano estratégico da AEC, isso implica uma responsabilização política, bom, então aí nessa altura a responsabilização política é do Governo e nessa altura terá de ser o Sr. Secretário de Estado a vir aqui prestar os conhecimentos que são devidos. Agora, o que não nos parece que seja coerente é estar a pedir para que seja aqui apresentado um plano estratégico que ainda não existe. É só esta questão que é preciso esclarecer.
Portanto, não ficou lá muito esclarecida,
assim,
mas agora o esclarecimento melhor de todos
assim
é a votação.
Que ele existir, o Sr. Presidente terá, obviamente, toda a disponibilidade para vir cá. Mas eu acho que tem que haver, e estou convencido que será para, com as indicações que tenho, é que será para, não demorará muito tempo. Portanto, nessa altura virá assim que tiver concluído.
Sr. Deputado, vamos votar isto? Faz favor, Sr. Deputado.
Pegando nas palavras do Sr. Presidente, que muito bem deu um contributo importante nessa questão da penúltima frase, eu diria que no último parágrafo e até a palavra que diz, conduzir no sentido de ser apresentado aos deputados desta Comissão o Plano Estratégico do AICEP para o triênio de 2020-2022, que caso já o haja, e acrescento isto, ou sob a atividade já desenvolvida, ficaria assim.
Não vale a pena estarmos aqui a fazer este diálogo de surdos, porque a verdade é o seguinte, há aqui duas intenções políticas muito diferentes e não são conciliadas. Portanto, eu o que eu sugeria à Comissão é que passássemos à votação. Vamos votar? Muito bem.
Vamos votar, exatamente, com o consenso de esperar que haja um plano de certeza. Ok, muito bem.
E a alteração de redação é aquela que foi agora expressa pelo Sr. Deputado?
Sem alteração de redação.
Sem a redação de redação, e há um consenso de político, de cavalheiros, que isso também existe.
Exatamente. Pronto, há um consenso semelhante. Que o Presidente da AICEP virá cá assim que houver condições.
Pronto, Sr. Deputado, isso é um acordo de cavalheiros. Isso para mim é como se fosse escrito no mármore. Muito bem, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o requerimento apresentado pelo PSD. Vamos passar ao ponto 5. Apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Requer a audição da Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas para que possa prestar esclarecimentos sobre as dificuldades de atendimento na rede consular. Quem é que vai fazer a apresentação desta proposta deste requerimento de audição?
Eu não sei se o senhor...
Sr. Presidente!
Ah, está. Está
vindo. É o nosso José Cesário?
É o Carlos Gonçalves.
É o ilustre Vice-Presidente Carlos Gonçalves.
É ele mesmo.
Faz favor, Sr. Deputado, retupei-o logo. Faz favor, tem a palavra. Sr. Deputado?
Diga.
Não está a conseguir fazer-se ouvir. Ou está numa pausa para reflexão, ou então está com um problema no microfone.
Sr. Presidente, não é um problema do microfone, é um problema de rede.
Por favor, Sr. Deputado.
Já não me conseguem ouvir agora?
E temos o privilégio de o ver também.
Então posso falar, já me ouvem?
Faz favor, Sr. Deputado.
Pronto. O Partido Social Democrata já chamou várias vezes a atenção para a questão do problema do atendimento e do serviço prestado pela rede consular. Fizemos-o várias vezes, em várias ocasiões, mas é verdade que a questão da pandemia da Covid-19, que assola todos os setores, tem vindo ainda também a ter uma influência clara na capacidade de atendimento dos postos consulares, que estando já quase em ruptura antes da pandemia, vive agora uma situação tão complicada que até os postos com maior prestígio e conhecidos como os postos que têm mais capacidade de atendimento têm atrasos de vários meses e o serviço prestado às comunidades portuguesas neste momento não é aquele que nós poderíamos atender da nossa rede consular externa. e, nesse sentido, o Partido Social Democrata entende, até para prestar esclarecimentos, para termos conhecimento de que forma o Governo está a atender a esta situação, porque é pública, é os próprios chefes de posto que o dizem, os funcionários, as comunidades, e, portanto, entendemos que a melhor maneira é chamar aqui o membro do Governo que tem a tutela desta área, a Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, que terá a oportunidade de prestar os esclarecimentos aos diferentes grupos parlamentares, e penso que será útil para a importante que tem a ver com o apoio administrativo, social e cultural que o Estado português presta às comunidades portuguesas residentes no estrangeiro e, portanto, o PSD, tendo em conta esta situação, que é uma situação grave, faz neste momento o apelo a todos os grupos parlamentares que votem a nossa proposta de requerer a vinda da Senhora Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas à nossa Comissão. Penso que não deve haver problemas porque acho que, em minha opinião, é do interesse de todos os grupos parlamentares ouvirem a posição do Governo e os esclarecimentos do Governo sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado, ouvimos tudo.
Muito bem. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para dizer que não haverá nem problemas nem dificuldades em aprovar o requerimento apresentado aqui pelo PSD para que a Sra. Secretária de Estado das Comunidades possa vir aqui à nossa Comissão. É óbvio que todos nós sabemos que a pandemia tem afetado a todos os serviços públicos, tanto no nosso país como no estrangeiro. Os próprios funcionários têm sido afetados de diversas maneiras, com limitações ao seu trabalho, muitas vezes também ficando até infectados e tudo, portanto isso tem provocado muitas dificuldades, são conhecidas de todos, mas na certeza também que o Governo tem feito um esforço para que haja uma resposta adequada na medida do possível e com as condicionantes que existem às necessidades e às expectativas dos nossos cidadãos. De qualquer maneira, eu julgo que é muito importante que possamos aqui discutir a situação em que a nossa rede consular e o atendimento estão, de forma a termos também a noção e a percepção daquilo que o Governo também tem feito no âmbito do funcionamento dos postos consulares. Portanto, daremos o nosso assentimento a este relatório, a este requerimento.
Muito obrigado, deputado. Não sei se alguém deseja a palavra ou se podemos passar à votação. Vamos passar à votação. Ah, Sr. Deputado Alexandre, quer que faz favor, tem falado
muito, muito brevemente, como é. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como é de conhecimento desta Comissão, o Bloco de Esquerda tem acompanhado muito esta questão dos serviços consulares e está ciente, até porque a informação assim chega ao parlamentar, de que há, de facto, problemas a este nível. Portanto, vai acompanhar este período de audição da Sra. Secretária de Estado das comunidades portuguesas, no sentido de ver esclarecidas algumas questões. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade o requerimento do PSD. Vamos agora entrar no ponto 6, que respeita à apresentação do texto reformulado do projeto de resolução 804, apresentado pela Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não inscrita, e que recomenda ao Governo que, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia, defenda a sua reformulação profunda, garantindo a salvaguarda do meio ambiente e a proteção do saúde público. Como se lembrarão, este texto estava para ser reformulado na sua parte resolutiva e vamos então ouvir a Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, está aqui connosco? Ah, já estou a vê-la. Bem-vinda.
Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Por favor, tem a palavra.
Pronto, eu não vou fazer novamente a apresentação do projeto, acho que não é necessário. Dizer só que houve, de facto, aqui uma substituição e a resolução nova é que, no âmbito das negociações do Tratado da Carta de Energia e com o objetivo de assegurar a defesa do meio ambiente, a proteção da saúde pública e os direitos dos cidadãos, diligencie no sentido de garantir a reformulação profunda deste acordo, nomeadamente no que diz respeito às disposições que protegem o investimento estrangeiro em combustíveis fósseis e às cláusulas de arbitragem. No fundo, eu só tentei, de facto, ter aqui atenção os comentários que foram feitos na anterior reunião e penso que estará agora mais consensual e é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Não sei se a sua diligência, se o seu esforço foi bem sucedido ou não, mas quero agradecer-lhe pela sua boa vontade, procurando colaborar numa solução tão abrangente quanto possível. Está inscrito o quem é que o deputado está inscrito? José Mendes, Sr. Deputado José Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento os seus deputados. Enfim, muito brevemente, para agradecer à Sra. Deputada Cristina Rodrigues o esforço que foi feito. Penso que na parte resolutiva deste projeto, a adaptação que foi feita aqui satisfaz e cumpre, ou melhor, segue aquilo que foi a nossa recomendação e, portanto, está em condições de ser votada favoravelmente por parte do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O PSD deseja pronunciar sobre esta matéria. Por favor.
O PSD saúda, Sr. Deputado, por esta alteração, no entanto, não obstaculizar, mas irá se abster nesta votação.
Muito bem. Sr. Deputado Alexandre Vieira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Brevemente, o Bloco acompanha também esta resolução da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, na medida em que esta também é uma preocupação no que diz respeito às energias fósseis e à sua exploração, diretamente no que diz respeito à questão ambiental. Muito obrigada, Sra.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais inscrições. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Ah, isto aqui é para votar ou nada? Isto não se vota. Peço desculpas. Lá vou eu outra vez, na minha fúria democrática, submetendo tudo ao vosso esclarecido crivo. Mas isto não é para votar. Muito bem, em todo caso, cumprimentos à Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Não há dúvida que o seu esforço foi bem sucedido. Vamos agora então entrar no ponto 7, que é a apresentação e discussão dos seguintes projetos de votos. Cá estamos nós, na nossa saga dos votos. Desta feita é um do CDS-PP, o 441-14, que diz respeito à condenação pela detenção de Alexei Navalny. E um outro do PSD com o mesmo teor, que é o número 442, condenação pela detenção de Alexei Navalny pelas autoridades russas. Muito bem. Sr. Deputado, quem é que vai fazer a apresentação destes votos? Pela parte do PSD e do CDS, tanto faz. Quem é que... O CDS está a chegar, deixa-me aqui o Torraú. E o PSD? É o Sr. Deputado Eduardo Teixeira? Então faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava só à espera porque aqui a Ordem de Trabalhos diz que fala em primeiro lugar CDS. No entanto, o PSD considera que todos têm conhecimento do que aconteceu nos últimos dias em relação a esta questão que envolve Alexei Navalny e outras figuras da oposição e vozes independentes que criticam as autoridades russas. Consideramos que é muito preocupante que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos também considera o caso arbitrário e injusto e o julgamento foi repetido, foi condenado pela segunda vez e agora aconteceu recentemente o que todos assistimos, e, portanto, a sua nova detenção. E, portanto, nós propomos que a Assembleia da República condene esta detenção envolta em arbitrariedade condenável e apela ao governo russo a libertação imediata e incondicional deste cidadão. É esta a nossa projeto de voto de condenação que propomos para que seja votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eis que temos entre nós o Sr. Deputado Telmo Correia, quem dou imediatamente a palavra, juntamente com as boas-vindas, para apresentar o seu voto de condenação pela detenção de Alexei Navalny.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentá-lo a si, aos membros da Comissão. Em jeito de explicação, só dizer que não é por menor consideração para com a Comissão, mas porque está a decorrer a primeira Comissão, simultaneamente com um conjunto de audições, em que uma matéria que também nos interessa particularmente, que é a questão do CEF, que cruza até com as nossas aqui, e por isso estava lá embaixo na primeira Comissão. Em relação a este voto, enfim, e verificando até que o Partido Social Democrata, entretanto, também apresentou um do mesmo teor, dizer que é um voto bastante óbvio e bastante evidente, não é? Quer dizer, a situação russa é uma situação que continua a ser muito complicada, as limitações aos direitos e liberdades individuais são muitas e são conhecidas e não desaparecem, matéria que eu de resto tive a ocasião de acompanhar na nossa delegação junto do Conselho da Europa, que partilhei de resto com alguns dos nossos colegas também aqui presentes, estou a representar o professor deputado Paulo Pisco, e onde tive inclusive este encargo de acompanhar as múltiplas limitações aos direitos, liberdades e garantias que ocorrem na realidade e na sociedade russa. Esta é mais uma, não está aqui em causa da nossa parte nenhum nenhuma avaliação do percurso político do Sr. Navalny, está em causa que um opositor que sabemos ter sido envenenado, que ter estado internado numa situação inclusive grave, num Estado da União Europeia, no momento em que decide, na minha opinião, corajosamente regressar ao seu país, é sem mais detido, sem fundamentação para isso, sem acesso a advogados, enfim, sem nada daquilo que são os princípios de um Estado de Direito democrático e normal, coisa que por vezes acontece, como vamos sabendo, infelizmente, nestas democracias iliberais. É esse o sentido do voto, de resto verificamos que a União Europeia já se pronunciou neste sentido, o próprio governo português também já se pronunciou, e bem, neste sentido, penso que o Parlamento também o deveria fazer e, portanto, condenar esta detenção arbitrária e apelar à libertação do Sr. Navalny. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também para saudar estes dois votos. Na nossa opinião, estes votos seguem, têm argumentos que são absolutamente sustentáveis relativamente àquilo que se passou com o Alexei Navalny. Seguem também a linha daquilo que têm sido as posições da União, quer da União Europeia, quer do governo português, e que, obviamente, de uma maneira geral, não apenas o governo, não apenas a União Europeia, mas outros responsáveis políticos e outras organizações internacionais, aquilo que pedem de uma maneira genérica é a libertação imediata de Navalny, a defesa dos seus direitos, dos direitos individuais, a defesa e o respeito pelos direitos fundamentais e que seja também garantida a sua segurança individual. Portanto, obviamente que nós acompanhamos estes votos, não temos nenhuma dificuldade relativamente a isso, a única questão que nós aqui temos é que a parte resolutiva é idêntica nos dois casos e nós temos condições para nos associarmos. Pode haver aqui um voto
conjunto
da própria comissão.
Muito bem. Sra. Deputada Alexandra Vieira, pareceu-me que estava a sinalizar interesse em falar. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda gostaria de sinalizar que, tal e qual como em outras circunstâncias, onde são violados os direitos humanos e não se respeitam o Estado de Direito, o Bloco de Esquerda tem sistematicamente apresentado os seus votos de condenação. Neste caso, também irá...
Um bocadinho mais alto, palavra de honra, não soube nadinha, pelo menos aqui deste canto da mesa.
Peço desculpa, julgo que é pelo microfone estar um pouco distante demais. A máscara também não ajuda. O Bloco de Esquerda, tal e qual como noutras circunstâncias, relativamente a outros países, onde sistematicamente se verifica e se constata a violação dos direitos humanos, naturalmente vai acompanhar estes votos de condenação do PSD e do CDS, na medida em que chama a atenção para esta problemática. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada, não sei se há mais alguma inscrição. Não sei se o Sr. Deputado José Oliveira está presente. Muito bem. Vamos então passar à...
Estou presente, sim, Sr. Presidente.
Quero falar, Sr. Deputado?
Não pretendo, okay. Usar a palavra.
Bom, dizer o seguinte, há manifestamente aqui disponibilidade para chegar a um texto conjunto, como é evidente, e portanto eu sugeri aos colegas, se vos parecer bem, vamos votar já como se tratasse de um único texto e depois um de vós, não sei se é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, se é o Sr. Deputado Tom Correia, algum fica em incumbência de fundir os textos, do ponto de vista de fazer os textos são iguais. Portanto, alguém que foi um trabalho rápido, eu acho que nem vale a pena estar a fundar os leitos. O que interessa é que saia daqui um endosso da Comissão e, portanto, vamos votar os textos conjuntamente, na certeza de que eles resultarão não só. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, entramos mais uma vez na questão candente da ata.
Sr. Presidente, o nosso voto é abstenção.
Ah, ok, fica registado que o voto do PCP é abstenção. Portanto, vamos lá ver isto. Atas. Temos uma, duas, três atas. Senhores deputados, é a 36, correspondente ao dia 20 de outubro, a 38, correspondente ao dia 11 de novembro, e a 45, correspondente já a 5 de janeiro deste ano. Senhores deputados, vamos votar as atas, podemos votá-las todas juntas, imagino que sim, quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas, chegamos ao fim de mais uma reunião de trabalho. Muito obrigado a todos os colegas, cumprimentos aos que estão em casa e votos que todos mereçam bem juntamente com as respectivas famílias. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.